Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Eu sou o João Moreira Pinto, sou cirurgião pediátrico e diretor científico do Hospital Escola da Universidade Fernando Pessoa. Tenho também pós-graduação de Economia da Saúde, pertenço ao Conselho de Administração do Hospital Escola. Nesta conversa ficarão a conhecer melhor o Dr. Francisco Pavão. É licenciado em Medicina pela Charles University na República Checa, fez a especialidade de saúde pública e tem estado ligado à diplomacia da saúde, que é um tema novo, relacionado obviamente com os desafios da saúde global e da forma como nos relacionamos e temos que gerir eticamente os conflitos com países vizinhos, na distribuição de vacinas, por exemplo. Falaremos de todos esses temas e espero que aproveitem esta conversa.
Então, Francisco, queria começar por te agradecer teres aceito este desafio para esta conversa, de certa forma informal, porque já nos conhecemos há muitos anos. Somos dois jovens, no fundo, considero-nos jovens. Apesar de o Francisco vai surpreender os nossos ouvintes, porque tem um percurso muito rico. Eu conheci o Francisco no último ano do seu curso de medicina, e que não foi um curso de medicina nada fácil de tirar, não é? Saído a ferro e com algum sacrifício pessoal. Mas deixaria esta primeira parte para o prof. Francisco se apresentar e, no fundo, descrevesse assim um bocadinho o seu percurso.
Obrigado, João. E, de facto, é uma enorme honra e agradeço-te muito o convite, mas também o que acabaste de dizer. Mas deixa para mim como dizer-te uma coisa. Se dizes que tenho um percurso rico, que não o considero, mas se o tenho, é também à graça ou à custa de bons exemplos, como é o teu. Que muitas vezes nós não nos apercebemos disso, mas eu sempre tive isso muito em consideração e respeito pelos exemplos dos colegas mais velhos, entre aspas, ou daqueles que estavam à frente. E, de facto, João, tu nesse aspecto também és uma inspiração, pelo teu percurso muito rápido, de forma clínica e académica, e por todos os contributos que tens dado à sociedade em geral, mas também à sociedade médica em concreto. E, de facto, é verdade. Eu estudei na República Checa, fiz lá o meu curso de medicina, tive a oportunidade, e esta característica quase particular e interessante, o meu último ano, fiz o meu ano de Erasmus no Hospital de São João e também na maternidade de Porto, no Agora Comim, e que me permitiu vir conhecer de melhor forma a realidade do Serviço Nacional de Saúde Portuguesa, com quem eu contactava há muito tempo, por várias razões, mas ao longo do curso também pelos estágios que fui fazendo durante os meus períodos de férias em Portugal, sobretudo nas férias maiores, que eram as férias de verão. Mas o último ano que eu cá, e fui fazer os exames finais sempre, durante o ano, à República Checa, e foi aí que nos cruzamos também nos estágios da pediatria e da cirurgia pediátrica, com muito gosto. E foi esse o percurso, e bom, e que depois se traçou pela vinda para Portugal, pelo percurso normal de qualquer médico, que é o internato do ano comum, que fiz em Lisboa, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, sobretudo no São Francisco Xavier, e onde pude passar na Direção-Geral de Saúde, o que, de certa forma, me inclinou na minha decisão para a especialidade, que foi a saúde pública, e sou especialista em saúde pública desde 2018. Bom, e agora tenho diversificado um bocado a minha experiência profissional por várias áreas e por vários gostos diferentes. Não me encontrando neste momento específico no Serviço Nacional de Saúde, vou contribuindo de outras formas para o desenvolvimento do nosso sistema de saúde, e espero eu conseguir fazer.
Eu sei que logo em 2018 te interessa muito esta parte da diplomacia da saúde global, não é? E começaste logo a escrever artigos nessa área. Não sei se já vinha tarde, porque nós também nos cruzamos novamente por um gosto comum na ajuda aos países de língua oficial portuguesa, não é? Na ordem dos médicos.
Exatamente. Eu, de facto, desde muito cedo, até enquanto estudante universitário, e até antes sempre tive uma ligação especial aos países oficiais de língua portuguesa, sobretudo a África, a Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. E tive o privilégio de pertencer e ser voluntário de uma organização que é Mundo a Sorrir, que é sobretudo uma organização promotora de cuidados de saúde oral em Portugal, mas que nestes países desenvolve muito a atividade da saúde oral, mas também da saúde pública. Eu, desde o seu início, desde em 2005, desde a sua fundação, que ativamente participei enquanto voluntário, sobretudo em Portugal, em 2012 fui, durante um mês, com dois outros colegas recém-licenciados para a Guiné-Bissau, participar em atividades da organização em todo o território guineense, onde promovemos atividades, formações em saúde, daquelas que, obviamente, na altura éramos capazes de fazer, e desde então estive sempre e acompanhei sempre o trabalho, já aí com grande proximidade e com outras tarefas, desde na sua direção da organização da Mundo a Sorrir até hoje. E a Mundo a Sorrir é, felizmente, uma organização hoje bastante grande, muito coesa e que tem um papel muito importante em Portugal, sobretudo no apoio às populações mais vulneráveis, mas também na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, onde estamos instalados e onde temos um papel no setor social, considero, muito importante. Não só, e aí nos cruzamos, pela tua muito importante participação numa dessas organizações, por exemplo, a Health for Most, que é uma organização importante para o desenvolvimento da relação da diplomacia da saúde entre Portugal e Moçambique. E quem não a conhecer, faça o favor, por favor, de ir pesquisar no site, que tem um papel bastante crucial neste tipo de relações e no desenvolvimento da formação em saúde de profissionais em Moçambique. Mas também porque, durante o meu percurso da saúde pública, sempre me interessou muito a questão da saúde internacional. E por esta minha ligação aos países de língua oficial portuguesa, fui-me envolvendo numa organização que a Ordem dos Médicos pertence, a nossa Ordem dos Médicos Portuguesa, que é a Comunidade Médica de Língua Portuguesa, que foi fundada em 2005 pela indicação do professor Germano de Sousa, na altura nosso bastonário, e por outros bastonários como o do Brasil, Angola e Moçambique. Hoje tenho o prazer de ser o secretário permanente da CMLP, eleito no último congresso em Bissau, em maio deste ano, onde a comunidade médica reuniu pela primeira vez, ao fim de todos estes anos, e reuniu cerca de 100 médicos guineenses e todos os altos representantes dos médicos destes países, incluindo Macau, a Venezuela e Timor-Leste, que também têm representação de médicos portugueses. Este é, de facto, um contributo importante das nossas ordens de médicos, no que diz respeito também à diplomacia da saúde.
Desculpa interromper-te, queria, antes de avançarmos nas definições do que é diplomacia de saúde global, gostava só que me disseste dois ou três objetivos específicos desta organização, que acaba por ser um bocadinho do desconhecimento geral, porque lá está, às vezes pode não ter tido o impacto ainda na vida dos profissionais de saúde portugueses, mas como este para estar a ser ouvido por outros colegas de língua portuguesa que estejam noutros países e que se calhar estão a ser a primeira vez também a ter contacto com esta informação.
Sem dúvida. Muito rapidamente, a comunidade médica de língua portuguesa reúne todas as ordens dos médicos e associações médicas representativas dos países de língua portuguesa ou onde existam grandes comunidades de língua portuguesa, como é o caso, disse há pouco, de Macau e da Venezuela. Esta comunidade tem como principais objetivos o diálogo entre as ordens dos médicos, e isto é muito importante para criar boas relações, mas sobretudo instrumentos e regulamentos que permitam a boa e rápida mobilização de médicos, os seus estágios, as suas formações e até porventura o reconhecimento dos seus diplomas noutros países. Isto é muito importante. E tem, obviamente, depois objetos ou objetivos científicos de promoção de objetivos científicos e de partilha de informação entre os países e entre a comunidade médica e também outros objetos ou objetivos sociais e culturais. Deixa-me, neste caso particular, dizer-te que a comunidade médica de língua portuguesa, este ano, até 31 de dezembro, está a decorrer a primeira edição da candidatura para o Prémio Literário da Comunidade Médica, ou seja, promover a cultura entre os médicos e escritores, e que terá um prémio monetário e também prémios simbólicos oferecido por todas as ordens e associações médicas. Mas depois tem casos muito particulares de ajuda, de colocar rapidamente os médicos a falarem entre si, de promover congressos científicos, e hoje ainda mais fácil através das vias de telecomunicação e online, em que médicos angolanos, moçambicanos, guineenses podem assistir a grandes eventos que estão a decorrer no Brasil ou em Portugal e que há uns anos esta parte não tinham acesso porque era difícil viajar, porque não podiam ficar dois dias, etc. Isto, acho e eu considero que é um papel fundamental destas organizações promover, sobretudo, este bom contacto e esta proximidade entre as direções médicas.
Obrigado, Francisco. Se calhar passávamos agora a esclarecer aqui alguns conceitos sobre o que é a diplomacia, o que é que foi esse histórico.
Muito bem. Deixa-me fazer só uma nota, se calhar, de introdução, até para tentar demonstrar este meu interesse, que começou já a ser um interesse mais do que particular e médico, uma especialidade de saúde pública, académico. Porque o meu interesse pela diplomacia da saúde global levou-me a procurar instrumentos que melhorassem, obviamente, o meu conhecimento e que me permitissem, não digo ter autoridade, mas vir a ter maior competência no tema. E por isso, há um ano, candidatei-me a um doutoramento em estudos internacionais e já estou agora no segundo ano, já cumpri a primeira etapa do primeiro ano, submeti o meu projeto de investigação, tu disse, sabes melhor do que eu, o meu projeto de investigação e que foi aprovado, e que é exatamente a diplomacia da saúde global no contexto dos países oficiais de língua portuguesa. E isto demonstra, de certa forma, este meu interesse de melhorar o meu conhecimento na área. Bom, a diplomacia da saúde global e a diplomacia da saúde é um termo, sobretudo académico, que tem vindo a ganhar muita expressão nos últimos 20 anos. Mas o conceito de saúde global e do interesse da saúde na diplomacia e o seu vice-versa, ou seja, da diplomacia nos desafios de saúde, já são relevantes e já são descritos desde os finais e médio do século XIX. Há um ponto muito interessante que em 1851 dá-se a primeira reunião sanitária internacional em Paris, devido aos surtos de peste, de febre amarela e de cólera que assolavam os portos dos países europeus, e dá-se essa reunião onde Portugal esteve presente exatamente com um médico e com um diplomata da altura, que era nosso embaixador. E isto já demonstra o interesse e o papel fundamental que a diplomacia viu no médico e na ciência de estarem presentes, e vice-versa, obviamente, de estarem presentes numa conferência que tratava de assuntos não só da saúde, mas do interesse transfrontreiriço entre os países. E depois isto veio-se a desenvolver, eu não vou amassar aqui muito com datas, mas foi-se desenvolvendo com reuniões que se foram realizando bianualmente, de 5 em 5 anos, entre países europeus, e que se foram alargando a países não europeus, sobretudo do norte da África, Egito, entre outros, e que depois deu e veio dar em consequência, obviamente, todas aquelas alianças de países das Nações Unidas, e mais tarde conclui-se este com o desenvolvimento e com a constituição da Organização Mundial de Saúde em 1948. E é, de facto, a Organização Mundial de Saúde que hoje lidera aquilo a que nós chamamos a saúde global e a diplomacia da saúde. Todavia, o interesse de termos diplomatas na esfera da saúde, mas também especialistas em saúde, não só médicos, no interesse das relações internacionais, faz com que hoje este cenário da diplomacia da saúde global tenha imensos atores. Então, devemos definir a saúde global como a saúde das populações, tal como definimos a saúde pública, mas como a saúde das populações num contexto global. Ou seja, isto num multinível e multiatores que promovem o bem-estar e a equidade de acesso à saúde de todas as populações em todas as partes do mundo. Isto é uma definição rápida de saúde global. Há várias definições, até da própria Diplomacia da Saúde Global, e eu aqui faço um registro que, de que devem ler, por exemplo, artigos ou textos do David Fidler, que é um norte-americano, e da Ilona Kickbush, que é uma especialista europeia, suíça, e a Suíça e os Estados Unidos são os maiores produtores de literatura científica no que respeita à diplomacia da saúde global, por várias razões, mas estes são, sem dúvida, os dois grandes cientistas e grandes produtores de ciência e literatura académica e científica sobre a diplomacia da saúde global, se quiserem ver definições e vários artigos. Então, como estava a referir, desta literatura científica e académica que descreve muito a diplomacia da saúde global, retomando o que disse inicialmente, aquelas reuniões internacionais sanitárias também se deveram ao facto, isto é interessante ser dito, porque se considerava que as políticas nacionais estavam a falhar no que à prevenção da doença diz respeito, e que isso colocaria em causa a economia da sociedade. E repare, aquilo que se passou atualmente com a Covid-19, a SARS-CoV-2, foi exatamente isso. Foi uma grande agressão às nossas sociedades, em termos sociais e económicos, e aos nossos sistemas de saúde. E por isso é importante também neste contexto, como há pouco referi, sabermos a definição e a distinção entre saúde pública, a saúde internacional e a saúde global, que é aquilo que nos iremos focar hoje e que a diplomacia da saúde global se foca, quanto à sua abrangência geográfica, ao seu nível de cooperação, aos indivíduos e à população em que se foca e também no que diz respeito ao acesso à saúde e ao seu âmbito de disciplinas. Porque a saúde global e, sobretudo, a saúde pública são áreas interdisciplinares e multidisciplinares que englobam muitos atores e diferentes indivíduos. A diplomacia da saúde global tem, ao fim de todos estes anos, e sobretudo nas últimas duas décadas, ou três décadas, muitas conquistas e sucessos. Eu gostaria aqui de, se calhar, ressalvar, para termos noção do que é que são estes instrumentos da diplomacia da saúde global, porque, no fundo, a diplomacia da saúde global é um instrumento da saúde global, ou seja, quem promove a diplomacia da saúde global, sejam diplomatas, sejam cientistas, sejam instituições governamentais e não governamentais, levam, ao fim de alguns anos ou ao fim de alguns compromissos e acordos, a conquistas e a sucessos. Um deles é, por exemplo, a erradicação da varíola. Outro é o Framework Convention on Tobacco Control. Este foi a primeira peça quase de acordo e compromisso que levou a uma ação de controlo de um produto legal, ou seja, no mundo, se calhar, neoliberal, onde se permitia a venda do tabaco, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2003, pela primeira vez, consegue um compromisso a nível mundial para que haja regras no consumo e na venda do tabaco, exatamente de forma a prevenir a doença e promover a saúde. Mas depois, outros instrumentos legais, que se calhar não são conhecidos por muitos, e que foi muito falado durante a pandemia por Covid-19, que é o Regulamento Sanitário Internacional, o RSI. É um regulamento muito importante, que foi promovido exatamente na sequência daquelas reuniões que vêm desde o fim do século XIX, por causa dos surtos de peste e de cólera e de febre amarela, e que veio a ganhar razão e, sobretudo, força ao longo das décadas por outras doenças epidémicas, podíamos falar de várias, como a gripe aviária do H5N1, como a doença por ébola e a epidemia que causou na região ocidental africana e que muito alvoroço causou na Europa e nos Estados Unidos, como bem se recordam, pelo Zika e mais tarde pela influenza, pelo vírus do SARS-CoV-2, agora em 2020. Mas não nos podemos esquecer também que em 2003 houve uma epidemia por SARS-CoV, o síndrome de respiratório agudo, que se iniciou em Hong Kong. E foi em 2005 que foi feita a última revisão deste regulamento internacional, sanitário internacional, deste tal RSI, que é um instrumento básico e fundamental da diplomacia da saúde global nos nossos dias. E deixa-me aqui dizer que este regulamento por proposta da OMS e por muitas organizações não governamentais e também profissionais de saúde, está agora e terá um processo de revisão nos próximos anos, exatamente pelo que aconteceu e pelos ensinamentos tidos durante a pandemia por SARS-CoV-2 ou COVID-19. E depois há muitos outros exemplos destas conquistas sanitárias ou das conquistas da diplomacia da saúde global.
No fundo, na diplomacia da saúde, podemos chamar a atenção que o bem-estar geral, não é o bem-estar das populações, que afetam o desenvolvimento harmonioso das populações e o seu bem-estar, também tem a ver com a forma como mantemos a paz entre as fronteiras, não só a paz militar, mas a sanitária, digamos assim, não?
Isso é um ponto, e ainda bem que chamaste à razão, porque isso é um ponto fundamental do que é a diplomacia da saúde global. Ou seja, o que acontece na diplomacia do global é que os desafios da saúde e da saúde e os seus determinantes passaram do espectro médico e clínico para o âmbito das políticas de relação externa, de segurança e de comércio. Isto é também uma das definições e muitas definições da diplomacia da saúde global. Ou seja, saímos do âmbito médico e clínico, de tratar o indivíduo, ou até, no âmbito da saúde pública, tratar uma comunidade e uma população, para entrarmos no interesse da saúde nas relações externas, nas relações de segurança nacional e internacional e de comércio. Isto é fundamental e depois que nos leva, obviamente, aos conceitos de equidade e justiça social, porque no fundo é isso que a saúde global tenta promover. Há aqui um ponto interessante que eu posso chamar mais à frente, mas um dos sucessos da diplomacia da saúde global é a participação, por exemplo, do diretor-geral da OMS em reuniões de alto nível, no G20, no G7, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde já foi chamado para intervir, e isto demonstra um papel fundamental da diplomacia da saúde global. Aliás, eu ainda hoje vi de manhã uma publicação, no LinkedIn, se não me engano, do atual diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, teve uma reunião, uma participação na reunião que está a haver do G20, salvo erro, em Singapura, em que diz: eu estou a promover nesta reunião o papel fundamental da saúde e o compromisso dos países mais desenvolvidos para promoverem a saúde, prevenirem a doença e proteger a saúde das suas populações. Porque não há uma economia saudável sem populações saudáveis. E isto, no fundo, é o espectro da diplomacia da saúde global.
Queria fazer outra pergunta. Qual é que tem sido, então, o contributo das instituições, como a Ordem dos Médicos, na diplomacia da saúde?
O contributo, quer da Ordem, quer de outras instituições, tem sido importante e tem sido também motivador. De facto, em primeiro lugar, para trazer para a agenda pública e para o seio médico e da área da saúde estes conceitos académicos que são importantes ter em consideração e que em muitos países, e eu aqui irei focar-me na Europa, já estão muito desenvolvidos. Há exemplos, desde há uma década a esta parte, como na Suécia, como na Suíça, em França e na Alemanha, de que os seus Ministérios das Relações Externas, ou seja, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministérios da Saúde, articulam entre si para promover a saúde global. Deixa-me dar-te exemplos concretos. Há gabinetes específicos de alto nível nestes países para a promoção da saúde global, ou seja, de posicionarem estes países na agenda internacional das questões em saúde, mas também para aproveitarem o espaço das relações externas para promoverem, obviamente, os seus equipamentos, os seus sistemas de saúde e para fazerem a tal diplomacia em que se chama uma diplomacia de soft power, não é? Nós, no conceito da diplomacia, temos dois grandes conceitos. O hard power, que era conhecido como a do comércio, da guerra e paz, e os soft powers, que a diplomacia da saúde o conduz e que faz através de acordos, através de alguma legislação, através de interesses multilaterais ou bilaterais. E por isso, Portugal, em 2018 também, e aí devo dar essa nota importante, criou um alto comissariado para a saúde global, que hoje em dia, infelizmente, não está em ação e que deveria ser retomado. E eu aqui faço uma nota também de interesse de que, pessoalmente, com um grupo de várias pessoas e com instituições, como Ordens Médicos, como a própria APA e entre outras instituições, temos tentado promover este debate da importância de retomar o Alto Comissariado para a Saúde Global ou então até promover um gabinete específico dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a Saúde Global, que deve ser liderado por um embaixador. Os diplomatas são os mais bem formados para este tipo de relação e para a comunicação externa, e Portugal tem uma diplomacia muito forte, mas que deve ser assessorado, obviamente, por outro tipo de profissionais, não só profissionais de saúde, mas que posicionem e que criem uma agenda muito específica para Portugal neste e que deem o seu contributo. Mas deixa-me também dizer-te que o meu interesse nisto vem desde há vários anos, como já referi, e por isso, com um grupo de colegas e de outras pessoas, fomos promovendo vários debates, como foi o Fórum da Diplomacia da Saúde que fizemos na Universidade do Porto e em Lisboa em anos consecutivos, como foi depois, já no início, e eu peço ali desculpa porque não é 2019, mas seria 2020, quando, no dia em que foi declarada a emergência em saúde pública e pandemia, nem foi emergência de saúde pública, peço perdão, porque a emergência em saúde pública foi declarada a 31 de janeiro de 2020 e a pandemia pela OMS foi declarada a 11 de março. E foi exatamente nesse dia que promovemos uma reunião na Ordem dos Médicos em Lisboa com médicos, com outros profissionais de saúde e com diplomatas, já a pensar no impacto na saúde, na economia e na diplomacia internacional da Covid-19. Ao longo deste ano, também temos promovido vários artigos de opinião e participações em meios de comunicação sobre o tema e também noutras plataformas com outras instituições académicas e de saúde que promovem várias iniciativas interessantes e que temos tentado também contribuir para a desmistificação do tema, mas sobretudo para o seu conhecimento geral.
A pandemia de Covid-19 vos trouxe, no fundo, coisas que vocês andavam a estudar e a pôr na agenda desde 2018, pelo menos, que hoje se tornaram atuais pelo momento pandémico, não é? Que ainda se vive hoje, em 2022.
É verdade. A pandemia Covid-19 veio trazer a diplomacia da saúde e a diplomacia da saúde global para o centro de todas as tensões e, sobretudo, veio revelar a sua enorme importância. Aquilo que era do espectro académico e do interesse de um certo número de profissionais da área da saúde e já de alguns profissionais da área das relações internacionais escalou muito rapidamente a partir do ano 2020. Porque senão, repara, a Organização Mundial de Saúde, no início de cada década, promove uma lista de desafios urgentes para essa mesma década. E em 2020, em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde tinha dito que haviam 10 temas a serem tratados. O acesso universal à saúde, a preparação e resposta a epidemias e emergências sanitárias, a resistência antimicrobiana, doenças não transmissíveis, alterações climáticas e de saúde, aspecto muito importante, acesso a medicamentos e tecnologias de saúde, garantir saúde em locais de conflito e crise, investir nos profissionais de saúde, todos eles, e conquistar a confiança pública. E repara, João, que de todos estes que eu mencionei, todos eles foram tratados ao pormenor durante a crise por Covid-19. Ou seja, isto passou do espectro científico e dos profissionais de saúde e do seu dia-a-dia para o alto nível de reuniões, digamos quase diárias, das maiores instituições internacionais, desde o G20, desde o G7, desde a Comissão Europeia, desde relações e reuniões de urgências entre países e os seus principais líderes, presidentes da República e primeiros-ministros. E tudo isto foi tratado ao mais alto nível, toda esta agenda e, sobretudo, tudo aquilo que temos vindo a falar até agora e que não passava quase de um espectro académico e de reuniões internacionais em que as pessoas iam e que tentavam falar deste assunto e da sua importância. Por um lado, este é um aspecto positivo das pandemias. Eu considero, e nós, se calhar, por sermos profissionais de saúde, sabemos desta particularidade que as crises em saúde pública têm muitos aspectos negativos, mas também há uma cota parte dessa crise que tem aspectos muito positivos, que são os seus ensinamentos e as suas conclusões que devemos retirar. E, de facto, para o aspecto das relações internacionais e política de saúde internacional, este foi um aspecto meramente importante e muito relevante. É importante referir aqui uma coisa, de que a comunidade científica e, sobretudo, de saúde, há muito que vinha alertar os Estados e a soberania dos Estados para a importância da preparação para uma crise sanitária. Mas uma preparação séria, um diálogo sério e construtivo. E muitas vezes isso era falado, colocava-se na agenda, mas não tinha uma operacionalização. E aquilo que se veio a demonstrar é que nos primeiros 3 meses de crise sanitária, ninguém se vai esquecer do que se passou a partir de finais de janeiro até meados de junho de 2020. Repara, foram acusações sobre a atuação e a resposta à ameaça em saúde pública. Há uma coisa muito interessante que eu creio que é aqui que refere num dos seus artigos, num dos seus muitos artigos, que é o conflito diplomático entre os Estados Unidos e a China no início da pandemia, que bloquearam ações importantes da Organização Mundial de Saúde, do G7 e do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Eu gostava de lembrar que o Trump, no início, e durante quase um ano, continuava a chamar o vírus da China, não é? Ele insistia quase até ao final do seu mandato que era o vírus da China, não é?
Exatamente.
Que motivava logo uma aversão do...
E isso, repara,
dava origem do vírus.
É uma acusação e é, obviamente, entre aspas, uma falta de diplomacia, não é? Porque nós, quando passamos do espectro do respeito e da negociação, a diplomacia é a arte de negociar e de levar a conquistas. Se nós passamos para a acusação, o outro lado nunca nos vai responder, nem nunca vai tomar a outra parte. Logo, esse conflito inicial levou a uma série de acontecimentos que a sociedade não estava preparada, nem pronta, nem tinha conhecimento para perceber como é que se podia desenvolver. E repara, acusações imensas entre países. O encerramento e o controle sanitário das fronteiras. Não nos podemos esquecer que num espaço de um mês o mundo fechou. E houve aqui um grave desrespeito por aquilo que era o regulamento sanitário internacional. Ou seja, a soberania dos Estados elevou-se a tal nível de que eles se fecharam sobre si mesmo e não respeitaram aquilo que tinham chegado a acordo através desse regulamento e instrumento de diplomacia da saúde global, e fecharam as suas fronteiras, com os múltiplos exemplos e caos que isso trouxe ao mundo, e mais do que isso, não permitiram muitas vezes a troca e passagem de material e equipamentos médicos. E isto foi muito grave. Não nos podemos esquecer da disputa mundial que houve destes equipamentos e dispositivos médicos, do tal faroeste à corrida dos bens médicos no início, como aos ventiladores. Eu recordo-me aqui que há exemplos brutais, brutais, sobre esta ajuda internacional. Em abril de 2020, uma das grandes fotos que cobriam o nosso diário de notícias em Portugal era a foto de uma caixa com um selo da Rússia para a Itália com ventiladores, onde dizia "From Russia with love". Isto é, aos dias de hoje, se calhar nós na altura não tivemos capacidade para ler esta mensagem, muitos de nós, mas aos dias de hoje vemos como é que durante a pandemia de Covid-19 a diplomacia da saúde foi usada. E foi usada em duas vertentes, sobretudo. Foi usada para a solidariedade e equidade aos acessos em saúde, mas foi usada também e muito para se ganhar vantagem geopolítica. E este caso da Rússia, como depois há na diplomacia das vacinas, falaremos, é gritante. Mas também não nos podemos esquecer depois, com o seu desenvolvimento, o que é que foi a vacinação e a plataforma COVAX, porque este início atribulado da pandemia por Covid-19, depois trouxe coisas boas.
Francisco, a diplomacia, que as pessoas se calhar se lembram mais, que foi assim um grande movimento quando finalmente as pessoas se juntaram para gerirem a quantidade de vacinas à medida que elas eram produzidas, não é? E a questão da proteção das patentes, até que ponto se poderiam ter alguns países entendidos sobre a proteção de patentes, para, pelo menos para a disponibilização para países com menos meios que os países desenvolvidos.
Faço já essa nota, porque vem na sequência exatamente do que eu tinha dito. Se no início da pandemia e da crise sanitária nós vimos alterações da geopolítica, vimos a fragilidade de instituições e de regulamentos internacionais e vimos o nacionalismo a desabrochar, porque foi disso que se tratou, o mesmo depois se veio a repetir até certa parte, quando já tínhamos acesso a instrumentos como clínicos e terapêuticos, como as vacinas. Antes disso, há um ponto importante, que é a criação do acelerador para a Covid-19. Ou seja, dentro daquele caos, as organizações mundiais, como a OMS, entre outras, perceberam que era necessário agir para que os mais fracos e desprotegidos e os menos ricos também tivessem acesso a testes, a tratamentos e a equipamentos. Então criou-se o tal acelerador para a Covid-19, o ACT-Tool. Da mesma forma, aproveitando esse acelerador, mais tarde, as grandes organizações governamentais e não governamentais sentaram-se à mesa das negociações, porque é disso feita a diplomacia da saúde, e perceberam o seguinte: nós temos que arranjar um mecanismo para que, quando produzirmos a vacina e a colocarmos à disposição das populações, não haja um ensambarcamento por parte dos países mais ricos, que foi aquilo que, como bem sabemos, de certa forma aconteceu. Mas muitos desses países e estados soberanos aperceberam-se e utilizaram, então, a diplomacia num sentido de solidariedade e equidade e colocaram, de certa forma, de lado o nacionalismo das vacinas. Isso aconteceu também, mas a COVAX, o mecanismo COVAX, liderado por um português, Manuel Durão Barroso, permitiu que alertar, pelo menos os países mais ricos, de que era necessário criarmos formas de fazer chegar vacinas aos mais desfavorecidos e aos mais desprotegidos, a outros países do mundo que, de outra forma, nunca iriam ter acesso a estas vacinas. E repara, João, há uma imagem muito interessante do Economist, que na altura, em 2021, tinha um quadro, de certa forma, a dizer como é que vai ser a cobertura vacinal dos países do mundo. E, felizmente, essas previsões estavam, de certa forma, ou foram, de certa forma, alteradas, porque nós ainda não estamos no início de 2023 e grande parte da população mundial, até nos países menos desenvolvidos, já está ou teve acesso a uma vacina, pelo menos. O que se deveu fundamentalmente ao mecanismo COVAX. E isso é muito interessante, porque a criação e o surgimento de vacinas trouxeram também para as agendas e, sobretudo, para a parte académica, o conceito de diplomacia das vacinas e nacionalismo das vacinas. Ou seja, como é que esta criação, este movimento e interesse por um tratamento médico traz para a academia também novas linhas de pensamento e de atuação que nos deixam e nos trazem muitos exemplos e muitos ensinamentos para o nosso futuro. E repara que nós, a certo ponto, a população mundial e os líderes mundiais aperceberam-se de que, enquanto não houvesse um acesso à vacinação e, sobretudo, aos tratamentos para a Covid-19, ninguém ia estar protegido. E por isso felicito, e todos felicitamos, a iniciativa COVAX, mas, sobretudo, o apaziguamento, se calhar, que houve, através da liderança mundial, de perceber de que teríamos de sair do nacionalismo para uma equidade da saúde global e, felizmente, foi isso que aconteceu e eu acho que isso se deve muito à diplomacia da saúde global. E que depois traz outros exemplos interessantes, como foi o Certificado Internacional de Vacinação específico para a Covid-19 e que hoje em dia todos nós utilizamos ainda, não é? nós não podemos entrar em certos países e circular sem mostrar o nosso certificado de vacinação, e que é também um interesse do regulamento internacional, mas também da soberania dos Estados, e depois o que a própria pandemia trouxe para dentro da União Europeia, que foi a importância de se criar um grande programa de saúde para a União Europeia, de forma a responder e proteger a saúde dos cidadãos europeus, que se viu podia rapidamente fragilizar num estado de crise sanitária internacional.
Francisco, interrompo-te outra vez, porque tocaste num ponto interessante, que é nós numa União Europeia, em que já falamos já há vários anos de centros de referência europeus para o tratamento de certas doenças, temos já vários protocolos entre Portugal e Espanha para operarmos certos doentes complexos, mas depois acabamos por nos desentender um bocadinho em coisas que têm mais a ver com a saúde pública, nomeadamente migração, gestão de conflitos entre fronteiras, e que se calhar onde aparentemente seria mais político, se calhar, de resolver, não é? Para, menos para um profissional de saúde, não é? São desafios que a pandemia colocou bastante a nu, não é?
Muito, muito a nu. E, mais uma vez, a pandemia foi bastante importante para o que acabaste de referir. E repara, se no início os países da União Europeia, aqueles que se sentam semanalmente à mesa como irmãos, se viraram cada um para o seu lado, no momento em que houve a distribuição de vacinas, houve uma negociação dos países da União Europeia de forma igualitária e equitativa. Isso foi muito importante. Eu até me atrevo quase a dizer que isso foi o ponto de viragem e de novamente de uma negociação a 27 e um novo ponto de partida no que à saúde diz respeito. Durante o início estiveram de costas voltadas os países, na sua grande maioria, mas depois perceberam que sozinhos não iriam ter lucros, nem iriam conseguir resolver nada. E rapidamente, e aí por muita pressão da Comissão Europeia, e se faça jus à líder da Comissão Europeia, a União Europeia voltou a falar. Claro que depois há pontos, como a imigração, como falaste, que ainda são de enorme turbulência no espectro político. Mas eu gostaria aqui de fazer também uma chamada de atenção pelo seguinte. A pandemia por Covid-19 veio trazer à tona uma grave crise económica e social que ainda hoje não está refeita e que agora ainda se veio agravar pelo conflito armado que vivemos no território europeu. Mas a fome e a educação foram um deles. A educação foi interrompida a nível mundial e, se repara, se na Europa teve consequências que ainda hoje não são muito bem conhecidas, imaginemos nos países menos desenvolvidos. Mas, sobretudo, nos locais de conflito e nos migrantes. Há o nosso secretário-geral das Nações Unidas, que é português, e repara que nós temos dois portugueses, neste momento, ao alto nível da diplomacia mundial, que é nas Nações Unidas e que foi no instrumento COVAX, e que é importante referi-lo. Mas o nosso secretário-geral das Nações Unidas, no início, muito logo no início da pandemia, veio alertar para o seguinte: atenção aos locais de conflito. Por favor, baixem as armas, façam um período de paz, porque nós precisamos de tratar dessas populações num momento de crise internacional e também que não haja abusos dos direitos humanos nas populações. Isto foi uma chamada muito importante do nosso secretário-geral das Nações Unidas. Muitos países aproveitaram a crise sanitária e a sua soberania e fechar fronteiras para escalar a intensidade e os abusos nos direitos humanos das populações. Na mesma coisa aconteceu com os migrantes e o seu pouco acesso aos cuidados de saúde, quando se viram, em muitos casos, totalmente privados de poder circular entre países e de ficarem quase em cercas sanitárias. E por isso a União Europeia rapidamente agiu e depois, mais tarde, veio a ter em consideração e veio a pôr ao diálogo do Parlamento Europeu e da União Europeia a necessidade de criar um alto programa coeso, robusto, sobre uma União Europeia da Saúde, que preveja e que haja nos momentos de crise sanitária, mas que tenha também em consideração aquilo que foram os resultados de uma pandemia, que são, sobretudo, a deterioração das doenças crónicas, a doença oncológica, as doenças cardiovasculares, entre todas as outras, dado a falta de acesso aos cuidados de saúde que se mantiveram e que houve durante a pandemia por Covid-19. E, por isso, este programa da União Europeia da Saúde é ambicioso e traz um grande financiamento, tanto na área da investigação como na área clínica, para a saúde das populações europeias.
Obrigado, Francisco. Não sei se fica assim alguma coisa por dizer. Na verdade, tu, como ótimo orador, eu quase não tive que interromper, porque de facto é assim, vão-se encadeando as histórias. Acabaste por nos dar aqui uma importante perspectiva do que é a diplomacia de saúde global e dos desafios que tivemos a viver nestes últimos anos e que viveremos, se calhar, agora nos próximos também. Não sei se há mais alguma coisa que queiras acrescentar.
Eu gostaria de terminar apenas com, se calhar, com um ponto essencial, que é o ponto de Portugal, a oportunidade que Portugal tem no contexto da saúde global e, sobretudo, a sua relação com os seus países irmãos, os seus países da lusofonia, ou seja, os falantes de português. Não podemos esquecer que nós temos esta oportunidade de estarmos incluídos numa comunidade de países de língua portuguesa e que politicamente está formada e que é um espaço mundial de muitas milhões de pessoas e que nós devemos aproveitá-la para criar sinergias e desenvolvimento na área da saúde. Eu creio que Portugal tem uma posição estratégica, obviamente, em relação à Europa, onde está instalado e enquadrado, mas tem um enquadramento geopolítico e geoestratégico excelente com Norte América, mas com o Atlântico Sul, onde tem países muito próximos, como é, de grande dimensão, o Brasil, Angola e Moçambique, e depois todos os outros países de menor dimensão, mas que estão em zonas estratégicas importantíssimas. E Portugal tem uma relação histórica com estes países e tem, sobretudo, uma relação de interdependência com os mesmos. As suas populações são móveis. Nós, e tu és exemplo disso, tu, enquanto cirurgião pediatra, através de uma organização não governamental portuguesa, vais a Moçambique e trazem médicos e outros profissionais de saúde moçambicanos até Portugal para melhorar a sua qualificação, a sua formação, promovem ciência, promovem investigação. E, João, não há melhor exemplo da diplomacia da saúde global daquilo que é feito por esses instrumentos das organizações não governamentais e exemplos como o vosso e como muitos outros que felizmente existem em Portugal. Eu considero, não sou crítico, há tempo, e o tempo, as aprendizagens são estas. Portugal tem uma excelente diplomacia internacional. E eu acho que nós devemos utilizar essa prática e esse conhecimento da diplomacia internacional em Portugal para promover a diplomacia da saúde global. Nós não devemos perder o barco e, sobretudo, a oportunidade de posicionar Portugal na grande agenda da diplomacia e da saúde global. E por isso é que eu, se calhar, termino promovendo aquele livro que a Ordem dos Médicos lançou juntamente com a APA e com o Instituto Diplomático, onde reúne uma série de académicos, diplomatas, políticos, médicos, administradores hospitalares, sobre a diplomacia e a saúde global e que pode ser acedido através da editora Almedina, mas fica aqui para quem quiser explorar um pouco mais o tema e ouvir a opinião de muitos especialistas em Portugal.
Agradeço-te muito mais uma vez a tua disponibilidade, pá, e uma apresentação tão intuitiva e tão esclarecida do que é a diplomacia de saúde global. Obrigado.
Obrigado, eu. Foi um enorme prazer. E sim, depois faço-te chegar a alguma literatura que eu acho que pode ser interessante, para um primeiro contacto com o tema, sem dúvida, de podermos falar sobre ele, que é o mais importante, no fundo.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.